Vamos estender nossas mãos para cá um pouquinho. Aleluia. Aleluia, Senhor. Estendemos nossas mãos sobre o Moacir, Pai querido, e pedimos, Senhor, que toda a Tua graça, Senhor, toda a plenitude da Tua vida, Senhor, da Tua pessoa, Senhor, esteja nos transmitindo através do Moacir, Senhor, a Tua palavra, Pai, aquilo que Tu tens para nós, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai querido, que seja com autoridade, Senhor, com poder, Senhor, sobre nós, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai amado. Aleluia. Amém.
Nós vamos... Não vamos, eu não vou demorar muito. Mas eu queria só colocar o motivo, né, a razão pela qual nós vamos ouvir o que vamos ouvir. Há uns 2 meses atrás, queridos, quando nós fomos no nosso retiro lá em Osório, o Senhor nos mandou uma palavra das cartas de Apocalipse, dizendo que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E neste último encontro que tivemos em Osório, agora no mês de maio, o Senhor nos fez também voltar para lá, examinarmos alguns textos que vamos ver hoje. Mas antes de viajarmos para Osório, neste último retiro que tivemos, toda sexta-feira nós reunimos aqui, passamos o dia aqui na Monteiro Lobato, todos os presbíteros, os diáconos, estamos todos juntos aí. E numa dessas sextas-feiras, antes de irmos a Osório, o Senhor nos falou, ainda sobre aquele quem tem ouvidos ouça, e começou a nos falar sobre esta congregação que pastoreamos, da qual vocês, a maioria aqui, né, faz parte. Pode ser que tenha alguém que esteja só nos visitando nesta noite. Amanhã, pela manhã e à noite, nos 2 encontros da igreja que vamos ter aqui, nós vamos tratar do mesmo assunto e também vamos estar orando, a congregação toda aqui orando sobre isto. Como hoje estamos num encontro de oração, então só queria deixar esta palavra com todos para que quando orarmos, oremos também por nós, por cada uma das situações que estamos enfrentando. Obrigado, varão. Em 2 Coríntios 12:21, eu queria que vocês abrissem. Anotem esses textos, porque eu não vou falar muito, tá? Eu só vou mais é ler os textos com vocês. 2 Coríntios 12:21, tem alguns aqui à minha esquerda que eu não estou olhando muito, mas é que está mais concentrado para cá, né? Receio, o apóstolo Paulo falando. Eu só queria pedir uma coisa para vocês, amadinhos. Olha, vamos ficar atentos assim para que não passe de nós essa palavra que Deus está falando já há 2 meses com o presbitério. Receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Estes motivos deste versículo são os motivos que Deus vem nos falando há 2 meses, pelo menos, que era para nós orarmos. E o presbitério agora está orando e jejuando por este assunto, para que não se estabeleça, se aloje ou se encontre entre nós estas coisas. Vocês abram Apocalipse capítulo 2. Aqui começa o Senhor a as cartas às sete igrejas, e nós não vamos falar delas, do que elas representam, qual é o aspecto teológico disso aqui, nada. A única coisa nesta noite é nós entendermos o que foi que Jesus falou com essas igrejas. Porque essa é a mesma palavra que ele fala desde o início até o fim com a igreja. E para não ler todos esses textos, eu quero colocar para vocês o resumo daquilo que ele menciona para sete igrejas. Para essa igreja de Éfeso, preste atenção, porque agora é a hora que Deus vai curar as nossas vidas. Para essa igreja em Éfeso, ele diz que o amor por ele não é mais fervoroso. O amor por ele, aquele primeiro amor, não é mais igual. E ele adverte a igreja por causa disso. Ele diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Para a igreja em Pérgamo, ele diz que tolera a imoralidade, a idolatria e as heresias. A igreja tolera estas coisas. Não é que a igreja pregue estas coisas, mas faz vista grossa. Vai deixando. Ah, daqui a pouco eles vão se dar conta. Daqui a pouco entra uma nova heresia. A idolatria, vocês já imaginaram a idolatria aqui, queridos? Você sabe qual é a idolatria do momento e que afeta a igreja? É o culto de si mesmo, de si mesmo. Hoje nós estamos vivendo um tempo para superproduzir o próprio corpo, para que não fique para trás, para que esteja em alta, né? Superproduzir. Isso é idolatria. E eu não estou falando do cuidado do corpo. Vocês sabem do que estou falando. Para a igreja de Tiatira, o Senhor, na sua carta, ele repreende a igreja por causa do culto idólatra e por causa da imoralidade também. Para a igreja de Sardes, ele diz que ela é uma igreja morta. Só tem nome de que vive, mas está morta. E para a igreja da Laodiceia, a última das sete igrejas, ele diz que ela é uma igreja indiferente. É uma igreja que não está nem aí. Esse é o quadro da última igreja, é o quadro da igreja nos últimos dias, da apostasia, quando a fé em Cristo, o único Deus, o verdadeiro Deus e a vida eterna, começa a ser questionada e a própria igreja começa a viver de uma forma indiferente ao Senhor. Essa é uma tentação que está sobre a igreja nesses dias. E Jesus advertiu. Vamos ler o capítulo 3. No versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Traduzindo, ou tu está no mundo, ou tu é um discípulo. No meio do caminho é o morno. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mas aqui vem um versículo que está de acordo com esse cântico que cantamos agora aqui. Abre os meus olhos, abre os olhos do meu coração. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu estou procurando só ler os textos. Mas o nosso Pai está falando com os pastores de vocês para que toda esta congregação fique limpa de toda impureza, de toda lascívia, de todas estas coisas que detonam a mente de vocês e a de todos aqueles que se envolvem. É tempo de arrependimento, é tempo de confissão, é tempo de buscar o Senhor e se arrepender. Em Joel, vamos ver se vocês acham bem aí. Joel, capítulo 2, versículo 12. Já encontraram? Joel 2, 12. Se alguém tem dificuldade, o que está ao lado ajuda. Joel 2, 12 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará por si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os fininhos, os que mamam. Saia o noivo de sua recâmara, a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? E nós estamos orando e chorando, e jejuando. Por vocês. Mas aqui está falando que é para todo o povo fazer isto. E no versículo 28, depois que o arrependimento acontece, acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas, e assim vem. Versículo 32, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. É tempo de quebrantamento, amados. É tempo de buscar o Senhor. Está havendo um progresso acelerado de todas as coisas do mal. e vocês individualmente precisam dar um brado de vitória contra estas coisas, para que a mente não seja seduzida. É a postura em Cristo que tem que ser firmada, porque coisas novas das trevas virão, e nós não temos que tratar as coisas das trevas examinando uma a uma, nós temos que examinar é a palavra do Senhor, e discernir o resto tudo pela palavra. Há pouco Samuel falou aqui da mente natural, do homem natural. Nós não temos que ter isto, nós temos que estar com a mente de Cristo. Eu oro para que vocês ponham vigia, guardas na mente de vocês. Esse é o alvo do diabo. E não é para encher vocês de prazer e de alegria, é para destruir. João capítulo 9. Aqui só uma coisa. Todo esse capítulo narra a cura de um cego. O capítulo todo é a conversa do cego com os religiosos, com os fariseus, conversando a respeito. Todos queriam saber como é que ele tinha sido curado, enfim, porque a lei estava contra a forma como ele foi curado, mas ele estava curado, ele não podia questionar isso. Mas nós não vamos falar disso hoje, nós vamos falar do versículo 8 e do 9. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me, estou vendo. O que nós queríamos dizer para vocês hoje é que quando os olhos deste cego foram abertos, ele continuou sendo a mesma pessoa. Mas já não podiam conhecer ele. Os próprios vizinhos diziam: mas será que é ele? O homem que teve os olhos abertos por Jesus foi tão transformado que nem os vizinhos já não conheciam mais. Será que é ele? Até ele teve que dizer: olha, sou eu. O Senhor está aqui, nesse tempo que nós vamos estar aí, todos vocês orando, abrir os nossos olhos. Peçam isso para o Senhor hoje: abre os olhos do meu coração, abre, derrama colírio sobre os meus olhos, quero enxergar Jesus perfeitamente, porque as trevas estão cobrindo a terra, mas como diz em Isaías 60, sobre ti resplandece a luz do Senhor. Apocalipse 3:3. Este texto está na carta escrita à igreja em Sardes. Diz assim: lembra-te. Agora olha para o teu irmão do lado e diz assim para ele: lembra-te. Só isto, só diz o lembra-te. O resto deixa que eu digo para eles, tá? Diz assim, ó: lembra-te. Diz de novo: lembra-te. Vamos dizer de novo: lembra-te. Todos juntos mais uma vez: lembra-te. Pois do que tens recebido. Vocês conseguem lembrar tudo o que tem recebido, hein, amados? E ouvido. Depois o que que diz? Depois de ouvido, guarda-o. e arrepende-te. Porque se só guarda, fica cheio de conhecimento. Mas se arrepende, glorifica a palavra que recebeu e que ouviu e é transformado por ela. E nem os vizinhos o conhecem mais. Porque se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Mais um texto, Josué 3:5. Todos os textos que lemos lá no retiro do presbitério, estou lendo com vocês. Josué 3:5. Disse Josué ao povo: santificai-vos. Diz aí para o jovenzinho que está ao teu lado: santificai-vos. Diz de novo: como diz lá em Uruguaiana, né? Bota essa vida em santidade. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Isto é uma verdade, é uma promessa individual para cada um de nós. Se nós nos santificamos hoje, amanhã Ele opera maravilhas entre nós. Amém? Segunda Crônicas 7:14. Estes são os quatro verbos da cura. Eu sempre digo que com esses quatro verbos, todos nós somos curados, libertos, vivemos tranquilos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, aí vem os quatro verbos, e eles vêm juntos. Primeiro, quem que diz primeiro, queridos? Se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Tem gente que ora muito, busca, mas não quer mudar. E acha que pelo muito orar está agradando a Deus. Mas o Senhor já disse: não pensem que pelo muito falar. Orar, se humilhar, buscar e se converter. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, que coisa boa. Sararei a sua terra, coisa boa. Estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Não é para resistir ao Senhor, viu, queridos? Quem resiste ao Senhor são os incrédulos. Eles resistem. Vocês já viram um filme que está aí agora chamado Código, não sei do que aí, sabe? É? Resistindo ao Senhor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Uma hora eu estou afim, outra hora não estou. Uma hora eu estou querendo o Senhor, outra hora eu não quero mais o Senhor. Esses que são assim precisam limpar o coração. Não é pôr a culpa nos irmãos. Não é pôr a culpa no trabalho. Não é pôr a culpa em qualquer outra coisa. A Bíblia diz que é para limpar o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se vosso riso em pranto e vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, ele vos exaltará. E para encerrar, Apocalipse 3, 5. E o recado está entregue, né? Que não é um recado, não. É uma palavra de Deus para a sua igreja. O vencedor. Quem é o vencedor? É. Quem quer ser vencedor aqui ou quem já é vencedor? Vamos lá. Levanta as mãos. É isso. Tem alguma mão abaixada aí? Não? Levanta bem. Levanta as duas. Tem que vencer dos dois lados, né? Hein? Aleluia. Agora olha para cima, para que os olhos também fiquem vencedores, né? Amém? É. Olha só. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Olha aqui um detalhezinho que talvez tenha passado despercebido de vocês. Mas a Bíblia sempre diz que quando vier o juízo e tal, né? Quando vai abrir o livro, se o teu nome está no livro da vida, então nós estamos com o céu garantido. Se o teu nome não está no livro da vida, mas aqui diz uma outra coisa. Não é só o teu nome que vai ser procurado no livro da vida. O próprio Senhor Jesus vai confessar o teu nome para o Pai, para os anjos. Ele vai confessar. Ele vai dizer o teu nome, vai dizer ele, é esse aqui. Quem sabe quantas vezes falou de vocês diante do Pai. E vai dizer, olha, não é só o nome dele no livro, eu conheço ele. É um vencedor, é um vencedor. Não se deixou seduzir, não se deixou enganar, não se deixou corromper. Um vencedor. Jesus diz que não só o nome de vocês no livro, mas ele pessoalmente, nome a nome, vai confessar diante do Pai e dos anjos e vai dizer, esse aqui, que alegria, amados, não vale a pena? Vamos ficar de pé juntos? Fecha os teus olhos um pouquinho assim. Nenhuma conversa agora, por favor. Vamos ficar um pouquinho em silêncio. Eu quero te dizer que o Senhor te conhece. Os olhos dele são como chama de fogo. Ele te conhece. Não te esconde mais. Vem para a presença dele, para a luz, porque ele tem muito para te dar. O Senhor sempre está te esperando com o seu perdão, com sua cura. É uma palavra do Pai para os jovenzinhos nesta noite aqui. Vocês são vencedores, são valentes. E Ele quer purificar vocês de todo pecado, de toda iniquidade. Rompam com as trevas, queridos. Santifiquem os olhos. Santifiquem o computador de vocês. A televisão. Não deixe entrar porcaria. Aquilo que parece prazer está destruindo a mente. Está fazendo duvidar de Cristo. Mas o Pai está trazendo uma palavra sobre sua igreja nesses dias. Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele tem buscado todo dia ter comunhão conosco. Se nós o procurarmos, vamos achá-lo. Mas vamos dizer não para as trevas, não para as trevas. Bendito é teu nome, Jesus. Quero trazer diante de ti a minha vida e a vida de todos os queridos que estão aqui neste salão nesta noite. Nós oramos juntos a ti nesta hora. E dizemos a ti, Senhor, que nós não queremos nada com as trevas. Se alguém aqui, Senhor, está escravizado pelas trevas, está sob o domínio de Satanás, então nós clamamos agora para que tu manifeste poder neste momento. Que essa obra seja denunciada. Que esse querido possa abrir seu coração. Não resista a ti e fique livre para sempre. Tira de entre nós toda a impureza. Todo o homossexualismo, Senhor. Tira essas coisas de entre nós. Tira essas práticas sexuais tão comuns no mundo hoje, Senhor, que assediam estes jovens. Limpa o coração desses queridos. Limpa, Senhor. Tu tens preparado no teu coração um varão para cada varoa aqui. Tu tens preparado, Senhor, uma varoa para cada um dos varõezinhos que estão aqui. Não deixa que eles percam a bênção. Não deixa trocarem a tua bênção por qualquer coisa ilusória. Eles possam receber de ti toda a plenitude de tua bondade e graça. Pai, eu oro por todos aqui diante de ti. Livra-os do maligno, Senhor. Santifica-os na verdade, como vimos aqui. Que boa palavra que trouxeste. Eles não são do mundo. Eles não são, Senhor. Eles não são. É por isso que o mundo fica assediando eles. Porque não são do mundo. Quero clamar nesta hora. Poder de Deus aqui, Senhor. Poder, poder sobre estes jovens. Oh, Sharabakai. Oh, Rikandalabrashai. Oh, nós resistimos juntos ao diabo aqui diante de ti. Solta esses jovens em nome de Jesus. Com todo o assédio, com todo o engano, com toda a mentira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora malachedri balakaya, ori kandara bashaya. Oh, se temos aqui alguns que ainda não te conhecem, que este seja um momento para tocar seus corações e saber que há uma plenitude de vida sendo oferecida a todos. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Se tu tens que falar alguma coisa da tua vida, faz isto hoje, meu querido. não dorme nesta noite, ainda que tu vai dormir tarde, não dorme, sem acertar com o Senhor. Em nome de Jesus.
Não nessa semana, semana passada, o Senhor me deu um sonho, e foi bem interessante, assim, estava todo mundo numa praia, e de repente no meio nós compartilharmos, o mar começou a invadir a areia, e começou a ter tubarões ao nosso redor, e a gente começou a subir para uma parte mais alta da praia. Só que, em vez de a gente fugir desses tubarões, a maioria das pessoas ficou parada bem nessa parte mais alta, olhando com curiosidade, realmente querendo saber o que estava acontecendo, né? E tinha alguns irmãos que gritavam assim: a gente tem que sair de perto, a gente tem que sair de perto, né? E nisso veio um tubarão e levou um dos nossos e levou para o meio do mar. E até foi interessante que um dos outros irmãos saiu correndo e falou que ia dar vida pelo irmão e foi e buscou ele, resgatou. E nisso já veio outro tubarão e levou. E eu acordei meio assustada, era no meio da madrugada, assim, o Senhor me levou a orar, né? Falando da questão, assim, de... Lembrou da palavra do John, que ele trouxe uma vez, que nós estávamos muito na linha tênue, né? Que a gente ficava muito próximo do mundo. Enquanto a gente tinha que estar mais perto do Senhor, a gente começou a deixar, assim... Não, isso ainda pode, isso, aquilo ainda pode. Em vez de a gente sair, não interessa se pode ou não pode, a gente tem que estar mais perto do Senhor, né? E mais longe do mundo. Quanto mais longe do mundo, mais conhecidos nós vamos ser, mais transformados a gente vai ser, né? E o Senhor me levou a orar de madrugada, tudo assim. E agora, como você estava falando, o Senhor me lembrou da palavra de 1 Pedro 5:8, que fala: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. E daí o começo do 9 diz: resistir-lhe firme na fé. Então, de realmente a gente focalizar o Senhor, né? Não desviar nossos olhos do Senhor. E progredir para cada vez mais longe do limite daquilo que o Senhor... Do limite do mundo, né? O Senhor não nos quer no limite. O Senhor nos quer na cruz, né?
Aleluia. Esse é um tempo de estarmos diante do Senhor. Eu queria que você, sem muito alvoroço, juntassem em grupos de 5 ou 6 e vamos estar orando para que o Senhor abra os nossos olhos. Amém? Para que o Senhor se revele para nós, em nome de Jesus, para que o Senhor mostre onde está o pecado, né, aquilo que precisa ser confessado, em nome de Jesus. Amém? Então vocês podem fazer isso agora, juntar de 6 ou 5 e começar a orar para que o Senhor abra os nossos olhos. Amados, só um segundinho aqui de todos vocês aqui. Vamos orar todos juntos, que eu sinto um clamor no meu coração, assim, de que o Senhor quer se mover entre nós. E todos nós precisamos ter ciência de que cada um é canal de bênção na vida dos irmãos. Amém? Cada um tem uma reserva do Senhor no coração já. Então todos nós vamos estar ministrando uns com os outros e ao Senhor. Amém? Senhor, nós queremos colocar esse tempo diante de Ti, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Te damos toda a liberdade, Senhor amado. Toda a liberdade entre nós, Senhor. Toda a liberdade, Senhor, em nosso coração, Senhor, naquilo que vamos estar orando, Senhor, naquilo que vamos estar colocando diante de Ti, Senhor amado. Tu tens toda a liberdade aqui, Senhor amado. Ministra entre nós, Senhor amado. Traz cura, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia.